A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Amigos ouvintes, mais uma vez, muito bom dia. Bem-vindos à segunda hora do nosso programa, do programa A Nossa Terra, deste domingo, dia 12 de dezembro. Nesta segunda hora, continuamos o nosso percurso pelo agrupamento número 671 de São Pedro de Lomar. Fique desse lado, vai ver que vai gostar.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, os 76 anos do Agrupamento de Escuteiros de Lomar.
Com o apoio
União de Freguesias de Lomar e Arcos.
PM Barbosa, Conservação e Restauro. Estamos em Lomar.
Já conhece o Solar da Pena? Somos produtores vitivinícolas na sub-região do Cávado. Os nossos néctares são produzidos exclusivamente com as uvas da nossa propriedade, respeitando as tradições e a natureza. Com as marcas Solar da Pena e Folclore, produzimos brancos, tintos, rosés e espumantes de excelência. Neste Natal, venha construir o seu pack de Natal connosco e aproveite os nossos descontos. Pode encontrar-nos através das nossas redes sociais e website. Solar da Pena. Encomende já.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Ao telefone já se encontra a nossa primeira convidada desta segunda hora. Falámos da chefe de agrupamento, Cátia Pereira. A Cátia tem 33 anos, profissionalmente é contabilista, é chefe do agrupamento de Lomar desde 2017 e dirigente desde 2001. Atualmente, para além de chefe de agrupamento, é ainda chefe adjunta da 2ª secção. E eu agradeço o facto também de estar connosco via telefone. Chefe Cátia, muito bem-vinda também à nossa emissão. E começava precisamente por fazermos referência que no dia 8 de dezembro, portanto na passada quarta-feira, completaram mais um aniversário, portanto 75 mais um, assim é que é correto. Foi um dia que, embora não celebrassem como gostariam, dadas as contingências, mas mesmo assim marcaram este dia com uma missa especial. Foi mesmo assim, não é, Chefe Cátia?
Sim. Celebramos a Eucaristia dos 75 mais um na Eucaristia das 10 da comunidade. Tivemos alguns agrupamentos convidados, entidades civis. E foi a forma que nos foi possível celebrar o aniversário mais uma vez este ano, não é?
Exatamente, dadas as contingências, porque de facto gostariam de ter feito, se calhar até aqui algum acampamento,
sim, porque,
uma atividade,
sim, não,
mais.
A nossa ideia era fazer um almoço com a família, até possivelmente estender aos pais, só que nesta altura é muito arriscado, então optámos por fazer só a Eucaristia, que foi o que nos pareceu mais seguro e mesmo mais correto nesta fase.
Nesta fase, muito bem. A chefe Cátia também entrou muito jovem para este agrupamento, não foi? Com que idade é que ingressou no movimento? E também o que é que ele levou na altura a entrar e o que é que ele motivou a permanecer ao longo de todos estes anos?
O que me levou a entrar foi na altura uma colega minha da escola que ela disse-me, andava nos escuteiros e ela disse-me para eu ir. E eu, pronto, vou experimentar, não perco nada. E depois, as circunstâncias da vida, a minha colega entretanto saiu e eu continuo a isto. No fundo, eu acho que é um bicho que se mete dentro de nós, que primeiro que sai é um ano de juízo. É mesmo muito difícil deixar o bicho sair.
Exatamente, ou seja, esta paixão pelo escutismo foi ficando. Ou seja,
exatamente.
De escuteira, depois passou a dirigente. Fala-nos um bocadinho deste percurso. Com que idade é que fez a sua promessa de dirigente? E depois como é que aceitou este desafio de chefiar o agrupamento?
Eu fiz a minha promessa de dirigente em 2012, aos 22, 23 anos, por aí, já não sei precisar. Ao certo, fiz eu e outro colega e na altura eu fiz o meu percurso normal, exploradora, pioneira e caminheira. Nos caminheiros, quando eu estava nos caminheiros, o agrupamento passou por uma fase má e ficámos sem que lá porque só éramos, entretanto, eu e outra colega.
Sim, sim.
E segundo o regulamento, o clã em nenhuma secção pode funcionar só com dois elementos. E o chefe Eduardo, na altura, convidou-me depois para eu trabalhar nos exploradores e eu fiquei como caminheiro em comissão de serviço. Quando tivemos a oportunidade de passar mais caminheiros, eu fiz a... Tive um bocadinho no clã, tive algumas atividades com eles, mas nunca nada de... Ou seja, o meu caminheirismo, basicamente, eu não tive, foi só um ano.
Sim.
Porque tive sempre a trabalhar nas secções. Tive sempre com os exploradores. Depois fui fazer a minha formação para dirigente, surgiu esse convite, aceitei, fiz a minha formação. E em 2017 foi assim um tiro... Porque não estava mesmo à espera de ser chefe de agrupamento tão nova. E eu achava-me em chefe de agrupamento, mas final de carreira, aí 50 e tais.
Claro.
Assim. Nunca pensei ser chefe de agrupamento tão nova. Os meus colegas confiaram em mim, eu agradeço imenso a confiança deles. E assim fiz o meu primeiro mandato. Entretanto, o ano passado eu ponderei não me recandidatar, e até lhes disse, e pus o meu lugar à disposição. Mas eles acharam que eu era a pessoa ideal para continuar e pediram para continuar a chefiar o agrupamento, sim, a ser a líder, e eu aceitei mais uma vez.
Exatamente, e é a primeira mulher líder deste agrupamento com tantos anos de história. Sente que há um desafio acrescido ou essa questão nem se põe?
Não só ser mulher, que acho que sim, porque... Sou mulher e depois, acima de tudo, sou nova. Os meus colegas são todos...
Mais velhos.
Quase todos mais velhos. E então ainda é um desafio mais acrescido liderar pessoas mais velhas. Até porque ainda há muito a ideia que o chefe de agrupamento é a pessoa mais velha do agrupamento.
Uhum.
E não é isso, não é? Nós somos... somos nomeados, somos... É um processo de eleição mesmo que se faz.
Claro.
Mas acho que além de ser mulher é por ser uma pessoa nova, não é? Com 30 anos, nem sequer 30 anos tinha, estar à frente do agrupamento assim tão nova é um desafio grande, seja para quem for.
Muito bem. E falámos realmente de um agrupamento que tem cerca de 112 elementos, se não estou em erro.
Exatamente, sim.
É um
sim.
Número impressionante, é extraordinário, porque não é muito comum ver aqui na nossa região. Como é que se encontram divididos e como é que é toda esta logística de movimentar todos estes jovens?
É assim, dividido é pelas secções, como todas as secções têm, não é? Agora, movimentá-los... É difícil porque as secções são grandes, todas as secções têm para cima de 10 elementos, umas com cerca de 30, outras com mais 20 e tal, mas dependendo, mas são números grandes e é difícil, principalmente quando é para deslocá-los para atividades, porque não é qualquer caso para um acantonamento que acolha 30 pessoas ou 40 pessoas, contando com os dirigentes, e que se consiga ter um mínimo de condições, não é? Assim como também o transporte é uma luta, porque quase sempre temos que alugar um autocarro ou o que for, porque não é fácil transportar também assim tanta gente para atividades.
Exatamente.
É um desafio, é mais um desafio.
E esta juventude chega toda de Lomar ou têm jovens também de outras freguesias?
Temos jovens de outras freguesias, temos da freguesia ao lado, porque não tem pertence à União de Freguesias, mas que não tem escuteiros, que é de Arcos.
Sim.
Temos também de São Vítor, de Trandeiras, a maioritariamente é de Lomar, mas temos alguns de fora da União de Freguesias.
Muito bem.
Exatamente.
Há pouco o chefe Eduardo falava que... trabalhar com estes jovens é ainda e motivá-los sobretudo a continuarem no movimento é um desafio acrescido, porque a juventude hoje tem um conjunto de coisas para fazer e que estão disponíveis. Como é que tem sido a sua experiência na motivação destes jovens?
Nota-se uma evolução neles. Eu já trabalho há algum tempo com esta idade. Mesmo nas necessidades deles, eles estão cada vez mais exigentes e depois têm muitos telemóveis, conseguem ver tudo, redes sociais, e muitas vezes o que eles querem é estar em casa no computador ou no telemóvel a jogar e não tanto sair. E o nosso desafio muito passa por aí, por tirá-los de casa, por tentar que eles gostem de estar no escutismo, porque isto é uma forma de estar, e temos que tentar sempre dar-lhe coisas diferentes e coisas que eles não tenham em casa, não é? Que seja um motivo para eles virem para as reuniões.
E gostarem e continuarem. E realmente, a nossa terra foi conhecer alguns destes jovens escuteiros. Um deles é o Tiago Barata, ele é natural de São Lázaro, reside atualmente em São Vicente. Tem 23 anos, é estudante universitário, é escuteiro e vai iniciar em breve o curso de dirigente. Vê o escutismo como uma forma de sair da rotina, de conhecer novas pessoas. E o Tiago é ainda o responsável pela letra de Natal deste ano.
Eu acho que foi a aventura, o facto de sair da rotina, de ser diferente e também o que o miúdo de 14 anos gosta, que é sair de casa e acampar.
E hoje, o que é que motiva?
A mesma aventura que me manteve lá, as amizades, também fazer com que dar uma oportunidade aos outros, dar a minha experiência, partilhar a minha experiência com os outros.
Que o escutismo já lhe deu?
Trabalho em equipa, a liderança, o ser pequenino numa equipa também, saber obedecer, o facto de saber desenrascar e se calhar não ver um problema à mínima coisa.
Quer continuar esta caminhada, está a iniciar ou vai iniciar o curso de dirigente? Porquê?
Como disse anteriormente, é mesmo para conseguir proporcionar a outros o que já me proporcionaram a mim. A alegria que já tive no escutismo, a aprendizagem, gostava de fazer a diferença também.
É jovem que está a preparar também a letra da música que vão cantar também, uma das músicas que vão cantar neste concerto de Natal. Como é que as coisas estão a correr?
Estão a correr bem, um bocadinho verdes ainda, mas encaminhadas.
O que é que gostava de ver no CNE de Lomamar ou no CNE?
Gostava de ver o nosso campo escutista pronto, 100% operacional, em que o miúdo fosse pesquisar onde é que ia acampar e aparecesse campo escutista de Lomamar.
Também sabemos que gostava de ter uma atividade nacional, porque já teve uma internacional.
Já fui à Polónia em 2016, exatamente, mas nunca tive a oportunidade de participar numa atividade nacional. Gostava para completar, digamos, o currículo escutista.
Quem também vê o escutismo como uma forma de estar na vida, como novas experiências e de grande aprendizagem, é Sara Vieira, de 26 anos. Na atualidade está a tirar o curso de dirigente e o futuro passa por continuar ligada a este movimento.
Quando chegou o fim do meu caminheirismo, o chefe de agrupamento convidou-me a ser dirigente do agrupamento e ajudar numa secção, e eu fiz com todo o gosto de ajudar na secção que na altura era os Lobitos e agora estou a ajudar nos Fundadores. Tinha 6 anos, o meu padrinho era chefe dos Lobitos, então ia-me trazendo. Na altura gostei das atividades que eles faziam, de todo o livro da selva e das brincadeiras que tínhamos em Lobitos. E fui ficando e na altura fiz a promessa e continuei com todo o gosto a ser escuteiro. Que bom. Os escuteiros ensinam-nos a ser organizados, a ser responsáveis. Somos chamados a ser guias e a ter responsabilidade logo no início quando somos exploradores e também chamados a ser guias, dos exploradores, somos chamados a trabalhar em equipa e a trabalhar com os elementos que temos na nossa equipa e a ver o melhor de cada um para termos um bom desempenho. Foi uma grande atividade, foi o sítio onde o sítio onde fomos mais longe no país e o sítio com mais dias de atividade. A direção convida-me a fazer os logotipos das atividades e do aniversário e eu aceito com todo o gosto. Eu faço-lhes propostas de exemplos e eles aceitam, dão opiniões. Também tenho uns pequenos projetos que são porta-chaves e pins. Também faço anilhas personalizadas, tudo impresso em 3D. Eu gostava mesmo de ver o campo construído, porque está a ser uma batalha enorme e gostava de ver o campo construído e a ter lá agrupamentos de outras freguesias. Juntar os caminheiros com as outras secções é importante, porque há aquela ligação entre o escuteiro mais velho e o escuteiro mais novo. Acho que isso é muito importante.
A Karina, de 23 anos, e a Tânia, de 26, ambas escuteiras do agrupamento Lomar, estão também a receber formação de dirigentes e ambas anseiam continuar ligadas aos escuteiros. Estiveram à conversa connosco e falaram-nos do seu percurso.
Foi por referência de umas amigas minhas. Nós reuníamos muitas vezes e de todas essas vezes que reuníamos, elas falavam sempre que tinham reuniões de escuteiros, que tinham atividades de escuteiros, que tinham que preparar a mochila e acho que foi muita curiosidade e também saber o que é ser escuteira. Foi sem dúvida as Jornadas Mundiais da Juventude na Polónia. Foi uma atividade que teve pontos altos, pontos baixos, mas que hoje não mudaria nada de como aconteceu. Também o grupo que foi impecável, não mudava nada. Uma das maiores prioridades neste momento é o nosso campo escutista. É basicamente trabalharmos nele para finalmente se encontrar prontos e darmos a conhecer à comunidade.
Mesmo o meu tio Pedro que pegou em mim uma sexta-feira e decidiu levar-me a experienciar os escuteiros, que eu nem sabia o que era, e a partir daí. Eu sinto muito que ainda sou necessária no agrupamento, sou capaz de dar ao agrupamento muita coisa, por isso é isso que me faz manter e é isso que me vai fazendo manter nos próximos anos. A vida mais marcante para mim foram muitas, mas claramente tenho que falar das Jornadas Mundiais da Juventude na Polónia em 2016, que para mim foi a atividade que me levou aos limites e que levou o grupo aos limites, e saímos de lá todos fortalecidos. Uma criança que eu entrei era uma criança muito mais capaz, muito mais desenrascada, com sentido de responsabilidade muito maior que todas as outras crianças. Aquela pitada de desenrasco, acho que todos os escuteiros têm, mesmo aqueles que não querem mostrar, acabam por ter. E essas acho que são as características que me marcaram e me ajudaram no meu percurso, principalmente no meu percurso profissional. As características ajudaram bastante que eu tivesse chegado agora onde estou. Realmente continuo a crescer, sólido. E desejo muito que, por exemplo, nós queremos, que é termos um momento junto, se concretize nos próximos 2 anos, no máximo.
Falamos ainda com a Mariana Vilaça, é outra jovem escutista, tem apenas 18 anos, é caminheira. Falou-nos do que a levou a ingressar neste movimento e do que a motiva a continuar ligada ao CNE de Lomar. Vamos ouvir.
Toda a gente me dizia para entrar porque deveria ser uma boa experiência e algo que eu poderia crescer. Portanto, decidi apostar nisso e entrar para os Lewits na altura. O escutismo dá-nos uma complexidade de valores muito grande. Nós aprendemos muita coisa, aprendemos a conviver, aprendemos a ter mais responsabilidade e somos felizes nesse agrupamento. Por isso, acho que foi esse o motivo principal de eu ter ficado. O escutismo trouxe-me responsabilidade, trouxe-me entreajuda. Ajudou-me a perceber que a opinião dos outros é sempre fundamental e pode sempre melhorar a nossa. E todos juntos conseguimos muito mais. Eu gostava que o nosso agrupamento pudesse ter um sítio, um espaço físico, a que pudesse chamar sede, onde todos estivéssemos juntos e finalmente conseguíssemos ver esse sonho concretizado que se arrasta há muitos anos. Paróquia gosta de ver os escuteiros porque somos um movimento jovem, somos um movimento que alegra a paróquia e que, de certo modo, dá vida pela sua juventude.
E regressamos à conversa com a nossa chefe, com a chefe Kátia. Chefe, nós estivemos aqui a ouvir alguns jovens escutistas, muitos deles estão a receber formação para dirigentes, todos eles nos vão falando que pretendem dar continuidade e continuarem ligados aos escuteiros. É sempre bom perceber que o vosso agrupamento terá futuro, porque têm jovens a receber formação de dirigentes.
Certo, certo. É sempre um orgulho para nós e uma satisfação enorme ver que eles que continuam a querer ser escuteiros, porque é sinal que o escutismo, que eles veem isso como uma forma de estar na vida, como algo que lhes faz bem, tal como eles estavam a dizer. E ver que eles que querem continuar é uma grande alegria para nós.
E é o futuro também do próprio agrupamento, não é?
Claro.
Muito bem. Falar do vosso agrupamento é falar destes jovens, mas é também falar, sobretudo, da vossa equipa, já que o chefe Eduardo fez referência, mas falar aqui desta equipa de dirigentes, que é quem coordena todo este movimento de jovens, perceber também quantos elementos são dirigentes que integram, que trabalham com a chefe Kátia.
Neste momento somos à volta de, entre dirigentes investidos e candidatos, à volta de 15 elementos.
15 elementos. E, portanto, e é aqui que reside muito do sucesso do vosso agrupamento. É no tipo de atividades que vão desenvolvendo com estes jovens, não é?
Sim, e também mesmo na própria equipa de animação, que eu acho que nós temos uma equipa de animação bastante boa, unida, pessoas em quem os pais confiam, os filhos, e isso para nós é muito gratificante, não é? Porque deixar os filhos e passar um fim de semana com quem não se conhece ou com quem não se lida, não é? Confiar, claro, assim os filhos durante algum tempo, Para nós também é muito gratificante.
E nós fomos, há pouco ouvimos alguns dos escoteiros, nós fomos também conversar com alguns dos chefes que integram o agrupamento de Lomar. A Cristina é chefe dos mais pequeninos, dos Lobitos, tem 30 anos, falou-nos das atividades que vai desenvolvendo com estes meninos e do que anseia ver no futuro do agrupamento.
Chefe, foi muitas referências familiares e de amigos que me puxavam para o movimento e mostravam as coisas boas que lá aconteciam e motivou-me a entrar para os escoteiros. Aquilo que os miúdos me transmitem a mim acaba por ser mais do que aquilo que eu lhes ensino a eles e, portanto, é extremamente gratificante andar lá e vê-los crescer e aprender connosco. Tento incutir o espírito de trabalho em grupo, a amizade, o saber perder em alguns jogos que fazemos, às vezes é difícil eles saberem como lidar com essa frustração e nós estamos cá para ajudar com isso, o serem amigos, o fazerem as boas ações, tinha um rol infinito de coisas. Sempre fazer jogos com eles, que os ensinem, que transmitam esses tais valores, fazendo perguntas simples, mas que eles vão memorizando e que vão incutindo no seu dia-a-dia e vão crescendo e melhorando como pessoas. Sejamos as personagens como referências e aquilo que eles faziam para com a personagem principal, o Mowgli, e tentamos que eles cresçam como cresceu o Mowgli na selva, com as referências da lei, dos princípios, da amizade, a descoberta, e isso é muito importante para vê-los crescer no dia-a-dia e que eles aprendam isto tudo. Gostava de ver o movimento continuar sólido como está agora, um grupo empenhado em conseguirmos fazer atividades ainda mais e melhores e se calhar um pouco mais de apoio para continuarmos assim sólidos. Ao empenho da equipa que vai passando por lá, os dirigentes atuais e todos os passados, as referências com que ficámos, pessoas importantes que nos transmitiram muitos valores e a amizade que existe entre as pessoas que lá estão, que constituem o movimento, sejam elementos, sejam chefes.
O chefe Paulo tem 47 anos, é o chefe dos pioneiros, falou-nos sobretudo da importância deste papel de dirigente e do que o motiva continuar ligado ao agrupamento ao longo de tantos anos.
Nós trabalhamos muito com o Aprender Fazendo, em que eles vão trabalhando várias vertentes do pioneirismo. O nosso objetivo também é que eles trabalhem muito em equipa. Cada equipa tem um guia e dentro da equipa depois podemos dizer uma hierarquia. Cada um tem a sua função e esse conjunto de funções depois vão trabalhar em conjunto. Sempre é ter pelo menos uma atividade por mês, formação a nível de pioneirismo, envolver o socorrismo, bandeirolas, construções, nós, etc. Bem, como explorador, com 9 anos, tive a sorte de apanhar o chefe Jaime como chefe dos exploradores. E fiquei logo apaixonado, podemos dizer assim, pelo escotismo a partir da primeira reunião, devido à presença do chefe Jaime, à sua simplicidade e ao seu conhecimento do escotismo, não é? E da maneira que ele nos transmitia esse saber. Construímos o nosso campo escotista, onde podemos depois trabalhar com as secções e está disponível para todas as secções poderem estar lá sempre que quiserem.
Falamos ainda também com o Jorge, tem 52 anos, é chefe dos exploradores, falou-nos da sua experiência já longa, bem como da fanfarra do agrupamento, da qual é responsável.
Da lealdade, o que está, como já lhe disse, o que está na nossa lei, o ser leal, o ser amigo dos outros, que é um dos artigos da lei, irmão de todos os escutas, a obediência, o ser obediente, e é por aí, é o princípio do BP, foi isso que eu lhe disse, e é esses valores que lhe tentamos incutir. O que eles mais gostam, e é o que nós todos fazemos, são os acampamentos, isso é o ex-libris de uma atividade escuteira. Mas fora isso, fazemos raids com os miúdos, temos neste momento em plano reativar a nossa fanfarra, que é uma das grandes um dos grandes motivos que os miúdos, eles gostam muito disso. E basicamente é por aí. Atividades escotistas, típicas de secções. Talvez o exemplo daquilo o que nós tentámos agora fazer para os miúdos, precisamente isso, o exemplo do chefe Adriano, do chefe Jaime, desses dois grandes pilares do nosso agrupamento em tempos antigos, e talvez o exemplo deles, para as pessoas que eles são, a amizade que eles transmitiam. E é isso que nós tentamos agora transmitir aos miúdos, esses valores que nos devem a nós e que nós tentamos passar com os outros. É assim, primeiro continua o agrupamento que temos, com os miúdos que temos, e cada vez que desenvolva mais. E um dos anseios, neste momento, é o nosso campo. Transformamos o campo que nós temos ao nosso dispor num campo esportista da referência, a ver se conseguimos fazer essa obra neste ano dos 75 mais 1, que ao final estava aos 75 anos, a ver se conseguimos este ano fazer isso.
O Marco Lamego tem 42 anos, é de Lomar, entrou com 18 anos nos escoteiros, saiu aos 24 e há cerca de 8 anos regressou como dirigente dos caminheiros. Tem ainda 3 filhos neste agrupamento. À conversa com o nosso colega José Sousa, referiu que voltar para os escoteiros foi a melhor decisão.
O escotismo passa um bocado também pelo que eu fui, de certo modo, encantado pelo que via nos outros. Quando era mais novo, via pessoas alegres, pessoas a cantar, pessoas divertidas, que em qualquer sítio eles eram uma fonte de contágio, né? Fonte de alegria, de diversão e de ensinamento também. E eu estranhava um bocado olhar para eles e pá, porquê? Até o dia que eu arrisquei, já com os meus 17 anos, a caminho dos 18, e ingressei no escotismo, neste caso fui para o CLA, e pronto, e a partir daí fiquei rendido às evidências do escotismo.
Depois fez uma pausa por situações profissionais, pessoais, e voltou como dirigente. É uma responsabilidade acrescida?
Muito, muito. Estamos a trabalhar com os novos adultos, né? E os dias de hoje são completamente diferentes aos que eram, as responsabilidades. E o que se torna difícil é continuar a cativar jovens, estimulá-los a continuar no escotismo, porque os dias de hoje ocupam muito qualquer pessoa, quanto mais um jovem. E continuar a tornar o CNE atrativo para eles é que é a parte mais difícil neste caso.
É um desafio todos os dias, podemos dizer, certo?
Sim, sim, sem dúvida. É um desafio todos os dias para saber o que fazer com eles, continuar a mantê-los despertos e prontos a servir também, porque isso também é uma da nossa responsabilidade, é manter em nós, em nossos escuteiros e restantes, a predisposição a ajudar ao próximo.
Como é que consegue passar essa missão para com eles?
Para já tentamos promover tudo o que seja a parte religiosa, tudo o que está envolto ao nosso bem-estar também, não é? Tudo o que nos faz bem, quer como católico, quer como cidadão. Isso tudo também vai ser uma das razões do nosso bem-estar, não é? Para depois dar continuidade e proporcionar aos outros, por assim se dizer, não é?
Que tipo de conversas é que vocês têm nas vossas reuniões?
Quer que seja as problemáticas da sociedade hoje em dia, o Covid, já foi tantas vezes debatido, a sexualidade, a religião, tudo o que envolve o próprio crescimento do ser humano e neste caso dos novos adultos, para eles também estarem mais preparados para o futuro.
O término desta caminhada dos caminheiros, eles têm que decidir se sim ou não, se continuam ou não esta caminhada. Aqui também esta responsabilidade passa por si, portanto, de motivar ou de conseguir fazer com que eles avancem. É fácil ou difícil, pensando nós, na sociedade em que estamos, muito exigente, jovens passam pela universidade, iniciam o seu percurso profissional, é fácil ou não?
Pode ser interpretado como fácil, pode ser interpretado como difícil. Porquê? O jovem, como disse muito bem, começa com essa idade, o ser adulto, com os 18 anos, vai para a universidade, muitas vezes deslocado de casa, a maior parte das vezes deslocado de casa, começam os primeiros empregos, os namoricos mais sérios, essas coisas todas, e uma outra aventura ou outro projeto que possa fazer parte. Isso promove o próprio afastamento normal, não é, do próprio escoteiro. Daí já reduz a margem para alguns. Depois, mesmo dos que ficam, é preciso uma predisponibilidade enorme, muito grande, muito amor à camisola. Porque, tal como já foi dito, a sociedade hoje em dia exige muito de nós. Quer nós no nosso campo pessoal, quer nós no campo profissional, quer nós então no escoteiro, no CNE. E essas dificuldades ou não, não é, todas elas vão quase que selecionar quem é que quer. Quem é que é arrisco o suficiente para se arriscar a dar continuidade, para tentar, de certo modo, contornar algumas coisas, quer aspecto pessoal, profissional, para conseguir fazer o resto.
O vosso agrupamento está a comemorar os 76 anos. Sente o agrupamento que está bem vivo, que está para durar?
Eu creio que sim, mas também reconheço que muita coisa pode mudar num curto espaço de tempo. Reconheço que pode haver, e tivemos o caso, por exemplo, a própria introdução do telemóvel na sociedade, não é? Tudo que mudou, o funcionamento e a utilização do mesmo. E sei que pode muita coisa mudar assim de rápido, não é? No escotismo, cada vez mais tenho noção que é preciso nascer um bocado com a veia. Não é só eu quero ser escoteiro, é preciso também ter um bocado de veia dentro para se aguentar tudo o processo que se passa no escotismo. Não é mau, mas exige de nós. Obriga-nos a melhorar, obriga-nos a descobrir-nos a nós mesmos e do que somos capazes.
Algum anseio que tenha para com o vosso agrupamento?
Adorava, nos 100 anos, estar presente e descobrir um bocado mais da história do, do percurso, não do que já foi feito, porque já temos feito algum trabalho nesse sentido, mas do que de hoje para o futuro, as histórias que ficaram guardadas.
Que recordações aguarda deste tempo que esteve como escuteiro e hoje como dirigente? O que é que o escutismo já lhe proporcionou e que memórias é que tem?
Memórias tenho imensas, quer a nível internacional, quer a nível nacional. Proporcionou-me conhecer um bocado, dado pronto, quer o país, quer fora, conhecer outras realidades, outro tipo de escutismo que é também, não é só o CNE, o católico, não é? E ver que todos andam, têm um só objetivo, né? Que é o bem-estar, o fazer o bem, o deixar este mundo melhor, que é o que a gente encontrou, os ensinamentos da BP, né? E isso é que é engraçado, e é bom. O que é que ele nos dá? Ele ajuda-nos a ser mais responsáveis, dá-nos ferramentas para sermos mais autónomos, ajuda-nos a crescer melhor. E acho que ainda hoje é um dos motivos de seleção para algumas coisas o facto de ter sido escuteiro, porque são pessoas mais enrascadas, são pessoas que não têm problemas de enfrentar os desafios que se apresentam.
Muito bem. Kátia, regressando aqui à conversa e continuando a falar um bocadinho da dinâmica do vosso agrupamento, o vosso agrupamento passou, como todos nós, também aqui pela pandemia, foi um momento, enfim, que muitas das atividades não se realizaram. Como é que se adaptaram, como é que foram estes tempos vividos no vosso agrupamento?
Foram fáceis, tal como em qualquer
áreas, sim.
Nós durante algum tempo não tivemos reuniões porque pensávamos que também isto seria mais, não seria tão demorado, digamos assim, a pandemia passaria mais rápido então durante algum tempo não tivemos reuniões. Fomos lhes lançando desafios para eles irem fazendo, só que para nós também era um bocadinho difícil, porque nós não, o escutismo não se faz através do computador, não, claro, se faz através, claro, de um ecrã, não é?
Sim.
E depois, como vimos que isto aqui ainda estava para durar, decidimos então avançar e fazer reuniões online, fazer até mesmo atividades online, que foi o caso das passagens de 2020, porque estávamos com as atividades presenciais suspensas. Então fizemos uma atividade online, como nos foi permitido, não é? Conforme, claro, também sabemos. Isto para nós também foi um processo de aprendizagem muito grande, porque eu falo por mim, não é? Também há o Meet, nunca pensei trabalhar com o Meet, nem com o Zoom, claro, nem com essas coisas. Para nós também foi
um desafio,
uma experiência,
não é?
Exatamente.
É. Muito bem. Há pouco tivemos a oportunidade de conversar, e também penso que é uma novidade até para a comunidade, falámos das vossas infraestruturas e destas obras que vão decorrer em breve, a concretização do vosso campo escutista. Estas são excelentes notícias, de melhores condições para os vossos jovens. É um sonho que será tornado realizado em breve, não é, Kátia?
Sim, vamos fazendo as coisas para que seja o breve, não será, né, se calhar nem este ano, assim, estar pronto mesmo, como,
claro,
nós gostamos. Mas é um processo que vamos fazendo e todos os anos vamos fazendo coisas novas e vamos tendo sempre locais para fazer e as atividades, e mesmo vamos ter infraestruturas melhoradas e proporcionar também algo de diferente aos miúdos, mesmo no campo, seja na paróquia, outros movimentos.
Exatamente.
Vamos tentar sempre dinamizar as atividades e as...
Claro, exatamente, e são excelentes notícias até para tantos jovens que integram o vosso agrupamento.
Claro que sim.
Perceber, vocês estão muito presentes na comunidade, até porque são muitos, como é que reage a comunidade ao vosso agrupamento? Têm ajuda de algumas pessoas? Porque, como há pouco falou, para saírem têm que alugar um autocarro, são sempre despesas. Com que tipo de ajudas é que costumam contar?
Sim, temos sempre o apoio da Junta de Freguesia. Muitas vezes até são eles que nos, quando é atividade de agrupamento, muitas vezes também nos costumam patrocinar o transporte, ou uma, okay, forma de nós levarmos, sim, sim, os miúdos. Mas basicamente o nosso apoio vem muito dos pais. Temos,
okay,
pais que são espetaculares, que nos estão sempre a ajudar, que nos estão sempre lá quando nós precisamos.
E é uma forma de desenvolverem, de levarem a bom trecho as vossas atividades. E realmente nós fomos conversar com o novo presidente da União das Freguesias de Lomar e Arcos Sampaio, o Sr. Eduardo Fernandes, que é também natural e residente em Lomar, Tem já um longo percurso enquanto elemento da Assembleia de Freguesia de Lomar e deu-nos conta realmente da grande referência que este movimento é para a freguesia. Espera também ver concretizado muito em breve o tão esperado campo escutista, que será realmente uma mais-valia para o agrupamento.
Nós, enquanto autarcas, temos essa missão, que é apoiar os movimentos da União de Freguesias. Não podemos pensar que esses movimentos sobrevivem sozinhos, têm que sobreviver com o apoio das autarquias, para conseguirmos criar uma interligação entre as várias comunidades. E neste caso também, em termos de associativismo, podemos aproveitar o associativismo religioso com o associativismo civil. E é isso que nós pretendemos. Foi um dos momentos, dos primeiros momentos importantes enquanto nós executivo, que foi unir a comunidade de Lomar e Arcos também, todos em conjunto, não fazerem separado. E foi isso que resultou, felizmente resultou, com o apoio da Igreja, com o apoio dos escuteiros, com o apoio dos jovens, conseguimos criar um bom ambiente e a comunidade acho que ficou satisfeita. E futuramente mais iniciativas virão com o apoio de todos, que é isso que nós pretendemos.
Eu gostava de ver agora no CNE de Lomar.
O CNE de Lomar, eles já são uma referência a nível regional. A nível regional e também a nível nacional, vamos assim por dizer. Eles têm, ao longo dos anos, têm criado um grupo bastante homogéneo de participantes ativos. Eles têm à volta sempre de 100 e poucos elementos e isso já é muito importante. O que eu gostava que o CNE concretizasse era o campo escutista. O campo escutista que temos ali um terreno junto à igreja, que é fundamental para afirmar o agrupamento a nível distrital e nacional. Criando aquelas condições de um campo escudista a sério, gostaria que o campo fosse uma referência. A fanfarra era um símbolo do agrupamento de escuteiros 671. Foi só animar aqui as festas da freguesia, mas também fizeram várias atuações noutros lados. Isso, parece que não, levava o bom nome de Lomar para as outras localidades. E nós, como autarcas, só temos que ajudar, incentivar os chefes do agrupamento a reativar a fanfarra. Se nós estamos cá para ajudar, e é isso que nós vamos contribuir. Se eles precisarem da nossa ajuda, nós estamos cá para os ajudar relativamente a reativar a fanfarra.
Enquanto Presidente da Junta, reconhece o mérito das pessoas que estão à frente deste tipo de movimentos?
Ao longo dos anos, o CNE, o 671 de Lomar, teve sempre homens de excelência à sua frente. Eu recordo-me que um dos fundadores do agrupamento foi um tio meu. Sim, dessas pisadas, alguns dos meus familiares também integraram o CNE. Hoje em dia, os chefes beberam o espírito daquilo que foi os anteriores chefes. É de louvar o empenho, a dedicação que eles têm. Eles estão a trabalhar com as crianças para formar os homens e as mulheres da manhã. Essa atitude, esse empenho deles é sempre digno de louvar.
Tivemos também a oportunidade de registar o depoimento da dona Céu Fernandes, de 51 anos. Ela é comerciante local, vai estando atenta ao trabalho desenvolvido pelos escuteiros e também nos deixou uma mensagem.
Acho que são uma mais-valia, são muito ativos. Desejar-lhe muitos parabéns e que continuem assim, que são muito ativos na freguesia e que se fazem um bom trabalho.
Kátia, quase a concluir também a nossa entrevista, perceber um bocadinho também de quais são os vossos planos para o próximo ano. Nós estamos a terminar este ano, mas sabemos que, se a pandemia ajudar, que têm aqui alguns objetivos que passam aqui por regressar aos acampamentos.
Claro que sim, e mesmo a pergunta que os miúdos mais nos fazem é quando é que vão voltar a acampar.
Claro.
E a resposta que nós damos é que é quando a pandemia permitir e quando as condições o permitirem, não é? Porque
Exatamente.
Não é só a pandemia, como estávamos a falar, como temos muitos elementos, também não sabemos se mesmo algumas casas, também temos acantonamento, alguns campos, se vão ter restrições, não é? Também não sabemos como vai evoluir, mas claro que sim, voltar aos acampamentos é o
grande
ao
objetivo.
Nosso... Exatamente.
E em 2023 estarem presentes em mais umas Jornadas Mundiais da Juventude, já têm marcado presença em algumas delas, em 2023 será em Portugal, esse é também um grande objetivo. E é sempre um momento
claro.
muito, muito alto de cada de cada movimento escutista, não é?
Sim, sim, acho que mesmo para qualquer jovem, a participação nas jornadas, acho que eu já participei em 2011, sim, em Madrid, entretanto os meus colegas também, alguns já foram à Polónia com alguns escuteiros, e acho que mesmo para os jovens é uma forma completamente diferente de viver a fé.
Muito bem. Chefe Cátia, eu agradeço a sua presença. De facto, o tempo aqui em rádio é muito limitado, estamos mesmo a terminar. E agradeço-nos ter estado connosco via telefone e desejo muitas felicidades e continuação de muito sucesso para o vosso agrupamento.
Muito obrigada.
Obrigada eu pela sua colaboração. Gostei de ouvi-la. Obrigadíssima.
Obrigada.
Connosco já se encontra então o nosso próximo convidado. Falamos do Sr. Padre Simon Ayogo. Tem 45 anos, nasceu na Nigéria. Na sua juventude teve também uma experiência enquanto escutista. Está há 4 anos nas paróquias de Lomar e de Nogueira e é assistente do agrupamento de Lomar há cerca de 3 anos. Sr. Padre Simon, muito obrigada pela sua presença na nossa emissão. De facto, está, como acabei de dizer, há 3 anos como assistente deste agrupamento, um agrupamento que é uma referência cá no nosso concelho, não só pelos seus anos de vida, 76 anos celebrados precisamente no dia 8, com uma missa que também sabemos que aconteceu, e com 100 elementos. Perceber como é que encontrou este agrupamento e como é que descreve esta juventude.
Quando eu cheguei a Lomar, encontrei um movimento em andamento, por assim dizer. Porque para mim o escutismo é um movimento, é uma vida e é uma escola de vida. E por coincidência, por feliz coincidência, no dia que eu tomei posse na paróquia, também foi no dia 8 de dezembro de 2018, e neste dia fazia mais um ano de vida, existência do documento 671 de região. Para mim foi uma feliz coincidência, porque eu escolhi uma data que me dizia muito, sem saber que vai acrescentar mais um sentido a esta data, que é o aniversário. Por isso, ao celebrarmos 75 anos, mais um, porque estamos a comemorar, não é uma festa que se celebra só uma vez só, é uma comemoração que se deleita no tempo. Eu me encontro muito bem e também encontro este grupo, este movimento, como eu disse, em andamento, que anda, a meu ver, cada vez mais e melhor.
Muito bem. Sabemos que, enquanto assistente do agrupamento, o Sr. Padre participa nestas reuniões mensais com todos estes jovens. Perceber também, até porque este movimento é um movimento de raiz católica, naturalmente, e cristã, quais são os principais valores éticos, humanos, que pretende transmitir a estes jovens? Que são 100, mais de 100.
Sim, sempre que eu puder, eu participo nas reuniões mensais, tirando a reunião mensal, que é a reunião de piedade, que é a missa dominical.
Sim.
E é a minha tarefa transmitir os valores, não só cristãos, como humanos. E o seu fundador tinha dito nos seus escritos: deixar tudo melhor, ou deixar qualquer lugar melhor do que eu encontro.
Sim.
E eu quero incutir nos jovens a necessidade de encarnar esta mensagem fundamental do seu fundador, Baden Powell. E mais, até posso lhes referir à segunda encíclica do nosso Papa Francisco, Laudato Si, que fala em cuidar da planeta, fala em cuidar da nossa casa comum. E não foi escrito esta encíclica a pensar nos jovens escutistas, escuteiros. Foi escrito a pensar no mundo inteiro. Mas eu faço caso que os jovens, os escuteiros da paróquia de Lomar, se quisessem, podem fazer uso desta encíclica, que é a segunda do Papa Francisco, faz este ano 6 anos. E por que não ler algumas partes desta encíclica e usar isto como se fosse um guia, para além dos escritos e dos ensinamentos do seu fundador e aquilo que a experiência escutista foi ajudando os meninos a encarnar. Penso que eu, neste aniversário, esta boda de diamante, mais um, é momento de dizer que novidade. Para mim, esta novidade poderia ser pegar neste documento, que é de igreja para o mundo inteiro, e sobretudo como fala na manutenção de ambiente e os jovens estão, estão no seu ADN, a manutenção do ambiente, ser amigo do ambiente.
Sim.
Sim, vai ser uma proposta boa, por que não pegar neste livro, nesta encíclica, e aprender algo a partir desta mensagem que é dirigida aos católicos, mas não só.
Exatamente. Essa é uma excelente mensagem, naturalmente, de cuidarmos da nossa casa, porque é nossa, é de todos nós. Há aqui também a reunião de piedade, que acontece em cada domingo de cada mês, que é a missa dominical. Sabemos que é muito participada por estes jovens. É bom ter estes jovens sempre nesta Eucaristia.
É uma surpresa positiva entrar numa missa e ver quase 100 meninos.
Exatamente.
E quem diz 100 meninos, diz 100 meninos mais alguns dos seus pais, que normalmente não vão à missa todos os domingos. Por isso, quer para mim como pároco, quer para a paróquia, é uma presença agradável. É uma presença que nos obriga, como paróquia e como igreja, a não perder a esperança na juventude. Porque eles não vêm porque são obrigados, eles gostam, querem estar presentes. Faça chuva, faça sol, querem estar presentes e estão. E, sobretudo, são os jovens a evangelizar os pais, porque o pai, se calhar, não está para aí virado, mas, por favor, o pai, eu quero ir à missa, e o pai acaba por levar o menino à missa, e, neste caso, é o filho ou a filha que está a evangelizar os pais.
Muito
por isso,
bem.
Para a paróquia, é uma mais-valia, quer para os meninos, quer para os pais. E aproveito para dizer que na paróquia de Lomar, este movimento é o movimento que tem, em termos de membros, não só porque tem 112 mais ou menos, mas porque aí temos pessoas de 6 anos até 50 e muitos. Eu não vejo na paróquia ou qualquer outro grupo que tenha tão expansividade em termos de faixa etária. Por isso, é uma mais-valia para nós. É forma de saber que quer a paróquia, quer o movimento escutista, tem pernas para andar na nossa paróquia de Lomar. Por isso, para
Exatamente.
Mim, é para continuar.
E há pouco falámos com alguns dirigentes que estão muito contentes por o Sr. Padre ter ajudado também na concretização deste novo espaço, que será o campo escutista, que será concretizado em breve, e deixaram também um agradecimento ao Sr. Padre. Este novo espaço vai trazer aqui melhores condições para todos estes jovens. Vai ser mesmo assim, não é?
Sim, vai ser e já é.
Muito
Trata-se
bem.
De um espaço verde, e não falávamos há bocado em cuidar do ambiente, é um espaço verde, que queremos encher com mais sentido. Isto é, o espaço já existe, já está em uso, mas queremos designá-lo, por assim dizer, para o uso de... Por exemplo, temos um acampamento. Em vez de irmos para um lugar que nos leva 100 km ou 50 ou isso, temos um espaço na cercana da paróquia, onde reúne condições, especialmente condições de open space, you know, onde podemos decidir, vamos, em vez de ser duas tendas, são quatro tendas. O que nos interessa é que haja um espaço acolhedor que pode acolher as iniciativas e os programas que os escuteiros, e não só, porque na paróquia, de uma forma geral, tentamos implementar o open space, onde toda a gente pode usufruir de qualquer espaço que pertence à paróquia, dando sempre, neste caso, dando sempre uma, por assim dizer, lugar especial, aquele que usa mais, aquele que tem mais uso e que cuidará. E quando eu falo em cuidar, penso logo nos escuteiros, porque eles têm, está no seu ADN, cuidar e tentar deixar tudo melhor do que...
Exatamente.
Sim, sim. Por isso, este espaço visa a isto para os escuteiros, mas também, através deles, a paróquia toda.
Exatamente. E convido a deixar, então, uma última mensagem, em especial para os agrupamentos escuteiros de Lomar. Como é que gostaria de os ver no futuro?
Gostaria de ver no futuro um escutismo mais empenhado. Neste mais um ano de vida, é tempo de parar e tentar rever o que vão ser à luz daquilo que já foram. Isto é, tentarmos viver o tempo passado e vendo aquilo que estamos a viver hoje e fazer uma projeção para o futuro. Por isso eu quero um grupo na paróquia que vai fazer melhor aquilo que já fazem bem.
Muito bem. Sr. Padre, eu agradeço a sua presença na nossa emissão de hoje e é com esta mensagem que concluímos também a emissão de hoje. Agradecer a todos os nossos convidados, a todos os jovens escuteiros que de uma forma ou de outra participaram nesta emissão especial. Nós já sabemos, estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, fazemos votos que tenham uma boa semana.
A nossa terra. Desde 1994.